Crioula.
Agradeço a conectividade, a audiência, a irmandade curtiscrílica que acredita no rock and roll. Tudo isso é feito para e com eles, irmãos. O grandioso, o único, salvador, poderoso, cura males da alma, do corpo, do coração. Ele, irmãos, o salvador, rock and roll, aleluia! Rock and roll é o meu pastor e a putzgrila é o meu cajado. My name is Lucifer, please take my hand.
Nesse episódio, falaremos sobre lives caseiras de música. Devido ao isolamento provocado pela pandemia do coronavírus, as lives foram a única opção para os artistas da música se apresentarem para o seu público. Seja um artista famoso ou não, as principais plataformas e redes sociais são democráticas, permitindo que qualquer usuário possa, através do seu perfil, promover uma live. A forma mais simples de transmitir uma live é usando um aparelho smartphone, mesmo com modelos mais simples. A plataforma Instagram é a mais descomplicada para fazer lives, porém, não é a mais recomendada para a transmissão de lives de músicas, sobretudo pela imagem que fica na vertical. As plataformas mais recomendadas são o YouTube e o Facebook. Para quem quer fazer uma live de qualidade, mesmo sendo na sua residência, vai precisar de um PC ou notebook para transmitir com maior estabilidade e qualidade. A primeira exigência é possuir uma conexão de internet de alta velocidade, com taxa de upload estável de no mínimo 20 MB. Baseado na minha própria experiência, eu estou falando isso. Agora, vamos para o hardware recomendável. Um computador com uma configuração média, equipado com um processador i5 ou equivalente. Considerando que uma live de música, o som é tão importante quanto a imagem, precisamos ter os seguintes equipamentos acoplados ao computador. Webcam, com resolução HD e utilização de mesa de som analógica. Porém, o recomendado são as com saída USB, que garantem uma melhor qualidade sonora, reduzindo interferências indesejadas. Caso o artista queira incrementar mais funcionalidades na sua live, tais como exibir uma legenda ou imagens sobrepostas durante a transmissão, se faz necessário a utilização de um software de apoio à transmissão. Nesse caso, recomendamos o OBS Studio, por ser freeware, licença livre de uso, e que atende perfeitamente às necessidades básicas com folga. Eu sou PS Carvalho, cantor e compositor da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Para me localizar nas principais redes sociais e plataformas de músicas, é bastante simples. Basta digitar PS Carvalho. Por enquanto é isso. Espero ter trazido para você informações úteis e interessantes. Até o próximo episódio.
Aquele grito surdo a me vigiar, enquanto vejo as ondas do mar baterem nas pedras, baterem nas pedras. Meus delírios e martírios são piores do que os seus. Quero ver sua mentira esperta cruzar as verdades que carrego comigo, que carrego comigo. No calabouço das trevas encontrarei uma luz. iluminar os meus caminhos. Quanto mais esperto eu fico, me vem a certeza do meu completo desconhecimento. Começo a enxergar muito mais coisas ao meu redor, como um náufrago que se agarra nas ondas do mar pra não se afogar, pra não se afogar. Por isso eu corro, fugindo desse medo, na direção contrária desse pesadelo. As marcas dos meus passos ficarão no chão, assim como as lágrimas que inundarão esta canção. Assim como as lágrimas que inundarão esta canção. As lágrimas que inundarão esta canção.
Tá estressado? Abstrai. Putz grila.
Saudações fraternas, galera! China Bass na área, apresentando o Projeto Piloto. Vai ao ar aqui na Rádio Putz grila, todas as terças às 21 horas. radioputzgrila.com.br. Programa produzido e apresentado por mim, que sou o China Bass, né? E vocês acabaram de ouvir a música Delírios, do PS Carvalho, meu amigo PS Carvalho, que apresenta aí os Minutos de Sabedoria, né? Não, brincadeira, apresenta os momentos de música e tecnologia, né? Curiosidades sobre música e tecnologia na programação. E nós ouvimos a música Delírios, né? Não esqueçam que esta é a Rádio Rock de verdade. Este é um programa produzido por mim, que sou o fundador da Subdiscos, e gravado aqui no Subdiscos Home Studio, né? Outra coisa, convido todos a seguirem, entrarem no site da rádio, ver as notícias que por ali rolam, conhecer, né, mais da rádio. Tem a rádio no Instagram, no Twitter, tem o grupo do WhatsApp. Você entra no site, né, radioputzgrila.com.br. Tem o ícone lá no site do WhatsApp, e aí você pode fazer parte do grupo da audiência e dos comunicadores e estar em contato com a gente sempre. Temos também a nossa conta no Mixcloud, onde você pode ver programas anteriores. E convido vocês a conhecerem a programação da rádio, né? De segunda a segunda, né? Você pode estar aí acompanhando os programas mais legais e as playlists mais legais, mais rock que existe no mundo, né? Além disso, a Rádio Putzgrila tem toda uma programação ao vivo também, né? Na segunda-feira, das nove, segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, temos Rafael Coni com Vitrola Virtual, a sua revista do rádio, né? Sua magazine. Na segunda também nós temos com Rua Acosta Hot Stuff. Pam, pam, Hot Stuff. Trazendo todas as novidades e todas as possíveis novidades e lançamentos mais recentes do mercado fonográfico, né? Só pitéis. Temos também na segunda-feira Sérgio Pires com o Creep Metal Show. Tá bom? Na terça, antes de eu falar da terça, vamos lá. O Creep Metal Show, pra você que não conhece a rádio, é um programa que mistura heavy metal com contos de terror, com contos literários. Eu tenho uma features ali, né, uma participação com o dropzinho, drops, né, os arquivos do medo, são histórias ali. Tô sempre tentando produzir algo legal para contribuir com o Creep Metal Show, assim como toda terça você encontra o Arquivos do Medo no site da Putzgrila, tá bom? Na terça nós temos Fabiano Girard, com o programa Sonorizando o Melhor do Mundo do Rock and Roll e da Música e da Cultura. E toda terça eu aqui, China Bass. Terça também temos Juan Acosta com a Igreja da Restauração de Raridades do Rock and Roll. Certo? E quinta, Coffee Shop com Putz Grila, né? Com Juan Acosta, o Coffee Shop, né? Programa legal também, bacana, muito bom, certo? Segunda e sexta-feira nós temos o Juan Acosta com o Coffee Shop. No sábado você tem Rodrigo Visotto com Acordes Elétricos e John Ed com a voz da cena independente e o Hermano Rock. Então começa às 3 da tarde, né? Você vai ouvir o Acordes Elétricos. Às 4 da tarde, John Ed com a voz da cena independente. Às 6 horas nós temos Sérgio Pires com Hermano Rock. Tá bom? E é mais ou menos por aí. Em outro momento eu falarei das playlists. Contamos com a sua audiência. A sua audiência é o mais importante para nós. E assim, meio que o papo tá legal, o papo tá bacana, mas eu acho que é hora da gente ir de som. Concordam comigo? E depois eu falo o tema do programa, né? Depois eu falo o tema do programa. Eu acho que devia ter falado no início, não falei, mas eu falo depois, não tem problema. Não falei porque, de alguma forma, eu tô produzindo e gravando, né? E editando ao mesmo tempo, então eu tô meio estranho. Eu não sei. Eu acho que é o momento de nós irmos de música, né? E aí depois eu revelo para vocês qual é o tema do programa de hoje. Te convido para ficar na audiência. E mais, eu vou rolar uma musiquinha, eu vou chamar um amigo para apresentar o som que nós vamos rolar, né? E te peço o seguinte: compartilha, chama o teu amigo para ouvir o programa. E você que está no Tour Rock Brasil, Rock Nativa, Imprensa do Rock lá na Press, esses grupos de WhatsApp, se comunica comigo, eu respondo, tá bom? Eu respondo todo mundo, o programa é gravado, mas eu estou interagindo durante o programa, ok? Vamos lá, meu amigo Reinaldo, dá o teu recado.
Alô, ouvinte! Eu sou Reinaldo Pestana, baterista, percussionista e compositor da banda Tempo Rei do Rio de Janeiro. E nós estamos na rádio Putz Grila, no programa Projeto Piloto. Um abraço a todos, muita saúde e muita paz.
Quero ver a certeza no mundo, quero ver esse mundo girar. Quero ver a certeza da vida, quero ver a certeza no ar. Quero ver a certeza no mundo, quero ver esse mundo girar. Quero ver a certeza da vida, quero ver a certeza no ar. O que vocês esperam de um tempo? O que vocês esperam de um comando? O que vocês esperam de um mundo? Um mundo melhor e menos sujo? O que te faz crer na esperança? O que te faz crer na elegância? O que te faz crer que a consequência a torne melhor e mais pura? O que te faz pensar quando se pode? O que te faz pensar quando se quer? O que te faz pensar que a inconstância te faz acreditar no que se é? O que você deve se perguntar? O que você deve se ajudar? O que você deve acreditar? Que a prova do interesse está no ar. Por quê? Quero ver a certeza do mundo, quero ver esse mundo girar. Quero ver a certeza da vida, quero ver a certeza no ar. Quero ver a certeza no mundo, quero ver esse mundo girar. Quero ver a certeza da vida, quero ver a certeza no ar. Nós somos cidadãos de um mundo velho, percalços, de razões e de conflitos. Não percebemos exatamente o que nos guia. Não temos prazer em nos explicar. Só ditamos nossa verdade absoluta. Só queremos o primeiro eu, até o último eu. Só reconheço o que me interessa. Essa é a preguiça. Ela está onde está, presente no dia a dia, presente na agonia, presente em sua vida, ausente em se explicar. Então, vamos direcionar as nossas vidas, vamos desejar um algo mais, vamos caminhar em passos juntos, vamos vencer os dias na paz. Porque quero ver a certeza no mundo, quero ver esse mundo girar. Quero ver a certeza da vida, quero ver a certeza no ar. Quero ver a certeza no mundo, quero ver esse mundo girar. Quero ver a certeza na vida, quero ver a certeza no ar. Certeza no mundo, quero ver esse mundo girar. Quero ver a certeza da vida, quero ver a certeza no ar. Quero ver a certeza no mundo, quero ver esse mundo girar. Quero ver a certeza da vida, quero ver a certeza. A certeza no ar.
Quando eu cheguei por aqui, logo pensei que eu fosse. resolveu se render. Ele disse cabeludo, essa foi pra valer. O rock and roll não está morto, no inferno ele vai viver. Depois de morto, a vida resolveu me fazer um afago. Depois de ter passado a vida toda fumando e bebendo trago, vim pro inferno pra roubar o lugar.
Por mais longa noite, sempre sairá o sol. Pra quem tá na linha ou na contramão, você pode andar de carro ou com os pés descalços, mas sempre haverá pedras a desviar no chão. É preciso construir, conservar, mas saber dividir. E por certo também deixá-la ir. fresta que não quer tampar. Uma coberta que não quer tapar. Se há uma porta que não quer fechar, não dá pra insistir. Deixa entrar um pouco de ar. Você pode pegar todo mundo ou viver na solidão, mas nunca achará tudo numa pessoa só. Meu irmão, é preciso construir, conservar, mas saber dividir, e por certo também deixá-la ir. Fresta que não quer tampar, uma coberta que não quer tapar. Se há uma porta que não quer fechar, não dá pra insistir. Deixa entrar um pouco de ar.
Thank you. telhado vazio.
É isso aí então, no bloquinho musical aí a gente ouviu Tempo Rei, Certeza do Mundo. Um abraço, Reinaldo. Gato Voodoo, Lugar do Diabo. Um abraço ao meu querido amigo Roger Rizum. Profusão Sonora, do meu amigo Márcio, né? Márcio Rocha, Márcio Dias. Plástico Vintage, do Juanito Bonito. Juan Costa, programador aqui da rádio. Capa Preta Rock com Gatos Pretos, né? Que saudade do Daniel, que saudade do Dé. Que saudade do palco, cara. Que saudade. Ok. Então, lembrando que a nossa trilha de hoje é Haig Octane B-Sound. Eu acho que eu nunca mais vou trocar de trilha. Eu me sinto tão confortável com essa trilha que chego a me sentir cansado quando penso em trocar de trilha. Não sei. Me digam vocês, mantemos a mesma trilha? Você que tá no Tour Rock me ouvindo, você que tá no Rock Nativa me ouvindo, Rock's Not Dead, alguns grupos que eu lembro aqui, o grupo de ouvintes da rádio, me digam, vocês gostam dessa trilha? Eu devo manter essa trilha? Me responde lá no Projeto Piloto, né? Me manda um WhatsApp, eu não sei, me ajuda a decidir, certo? Lembrando que se você tem uma banda, né, de rock and roll, punk rock, de thrash metal, do que for, cara, se você quer fazer os seus CDs físicos e precisa de um apoio para distribuição, produção, confecção, conta comigo, China Bass, através do selo Subdiscos. Distribuição digital também, todas as plataformas, nós estamos aí ao dispor para distribuir a sua música no Spotify, Deezer, Napster, Vivo Música, Amazon Music, Apple Store, aonde você pensar que tem distribuição em plataformas digitais de stream, a gente coloca você, ok? Ou também a gente pode trabalhar na forma de orientação, treinamentos e consultoria. Assim como você que quer divulgar a sua banda, a gente faz a produção de texto, releases e a divulgação disso. Divulgação de shows, divulgação de notas, mudança de formação, lançamento de single, EP, tudo mais que você precisar para divulgar o seu trabalho, conta com a gente da Subdiscos, tá bom? Tá ok? Então é isso, basicamente, né? Outra coisa que eu preciso dizer para vocês é que estamos aqui no Projeto Piloto com um espaço aberto para divulgar profissionais e comércios de música, serviços e comércios de, sobre música, né, o que estiver relacionado com o mercado musical fonográfico. O programa de hoje se trata, eu fiquei de falar do que se tratava, sobre a magia do rádio, né, a magia do rádio, o encanto do rádio. Quando eu quero falar sobre algumas rádios hoje, não sei se eu vou conseguir falar de todas, mas que são fundamentais, assim, que remetem às primeiras memórias, que são... Eu vou tentar falar de 3 ou 4 rádios hoje. Fica ligado que eu vou falando. A primeira rádio que me vem na memória, quando eu era criança, é a Rádio Farroupilha. Vocês já ouviram falar da Rádio Farroupilha? É uma rádio ali de Porto Alegre, né? E... ela é uma rádio muito legal, ela é muito antiga. Ela é uma rádio, eu não me lembro, eu acho que ela era... Ela é irmã ali da Rádio Gaúcha, da CBN, da Atlântida, né? Ela pertence ao grupo RBS, né? E ela é FM, ela sempre foi FM, se eu não me engano. Ela opera... Bom, ela é uma emissora de rádio brasileira, ela é sediada em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. E ela opera no dial AM, frequência 680 kHz, né? Ela... Os estúdios estão na sede do Jornal Zero Hora, na Zenha, né? E os transmissores ficam ali em Eldorado do Sul, na 116. Mas como eu quero falar de rádio, eu também quero falar de rádios e comunicadores. Um dos caras que são muito característicos e me marcou e me atraiu para esse mundo radiofônico da locução, da apresentação, da comunicação, é um cara chamado Sérgio Zambiasi. Eu lembro que tinha reencontros de família, que era muito legal, tinha a questão da leitura de cartas, e eu catei aqui uma fala do Sérgio Zambiasi, né? A minha ideia era mentir. Ah, trouxe um recadinho, o Zambiasi mandou um recadinho pra nós aí. Mas não é isso que acontece, tá? Eu peguei uma fala na internet e aí vou estar trazendo. E hoje eu acho que ele tá na Caiçara, porque eu encontrei na Caiçara, tá? Eu encontrei coisas falando aqui, não encontrei algo dele na Rádio Farroupilha, não sei se ele ainda tá lá. Então eu vou trazer essa fala e essa homenagem a esse grande comunicador Sérgio Zambiasi, né? O Sérgio Zambiasi, que é um radialista, político brasileiro, ele começou na Rádio Farroupilha AM, onde atuou até 2006, quando ele se afastou para se dedicar exclusivamente à carreira política. Retornou em 2011, após acabar o seu mandato de senador federal. Vejam que a rádio é uma plataforma para personalidade pública se tornar uma personalidade política, né? Quando muitas vezes a rádio, a televisão, né? Lazier, entre outros. Ai, 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 ai! Entre outros, né? Mas acho que ele não começou diretamente na Farroupilha, ele começou mais cedo em outras rádios. Vamos ouvir a fala dele.
É difícil deixar uma marca. Na realidade, eu deixo um aprendizado que eu colhi junto aos ouvintes. E foi o ouvinte que me ensinou alguns valores, do tipo que o amor tem que ser em vida, a flor tem que ser em vida, o abraço em vida. Enfim, acho que a solidariedade talvez seja a melhor das marcas. Acho que, acima de tudo, identificação com as comunidades. É a partir disso que a marca se consolida, identificada, comprometida com suas comunidades, com sua proposta de trabalho. Meu nome é Sérgio Zambiasi, sou o comunicador da Rádio Caiçara de Porto Alegre.
Vocês vejam bem, né? O homem é um professor, é um catedrático, né? Então, assim, esse quadro que eu estou trazendo é um resgate da rádio, é para falar sobre rádio, sobre comunicadores que influenciaram, que deixaram sua marca. E como eu não tenho certeza se ele ainda está na Caiçara, essa fala é de quando ele estava na Caiçara. Se você souber, me manda a errata, que eu faço a corredata, tá bom? Eu acho que eu estou emocionado com a fala do Zambiasi, a questão de deixar a marca. Eu acho que todo locutor, todo comunicador, radialista, isso é uma coisa que nós pesquisaremos também, né? O que que define um locutor, o que que define um radialista e o que que define um comunicador, né? São detalhes tão pequenos de nós dois que é importante a gente trazer. Eu tô aqui na dúvida se eu vou estender o programa ou se eu vou trazer isso num próximo quadro. Eu acredito que eu vou estender o programa e matar isso nessa charada numa vez só. Mas quero dizer o quanto isso é importante para mim, né? O quanto isso vem na minha memória afetiva desde a infância. O radialista, o comunicador e esses termos que vêm evoluindo, e a rádio em si como evolui, né? Se torna rádio web, se torna podcasts, e essa coisa da comunicação, de levar o conteúdo a alguém que é ouvinte, alguém que se identifica com as comunidades, a comunidade rock and roll, a qual nós fazemos parte da Putzgrila. Então é o seguinte, eu vou dar espaço para a comunidade, vou trazer aí um espacinho para o pedido do ouvinte, e aí na sequência a gente fala mais sobre rádio. Eu quero falar mais sobre rádio e sobre radialistas, comunicadores, locutores, ok? Vamos de pedido da audiência.
Salve, salve, galera da Rádio Putzgrila. Aqui é o Márcio, vocalista da banda Profusão Sonora. Eu quero pedir aí ao China para tocar no projeto piloto Um Dia de Fúria da Foods Gang. Valeu, galera!
E aí galera, aqui é Alexandre Carminati e nós estamos na rádio Putz Grila, no programa Projeto Piloto com China Bass.
Retorna ao YD568-94.9, Ipanema, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Então, né, outra memória afetiva é a Rádio Ipanema, né? Rádio Ipanema de Porto Alegre, uma estação de rádio FM localizada em Porto Alegre, né, aqui no Rio Grande do Sul, que pertenceu ao grupo Bandeirantes de Comunicação. Atualmente ela está disponível, né, no aplicativo, no site da Band Rádios, né? Era a segunda emissora mais antiga no Dial FM em Porto Alegre. Ela perdia apenas para a Guaíba FM, que é essa que eu não acompanhei, tá bom? A frequência dela era 94.9, se eu não estou enganado. E o nome Ipanema foi escolhida pelos paulistas da Rede Bandeirantes quando adquiriram na década de 80 a Difusora FM, uma das mais antigas de Porto Alegre. A programação era como nós, baseada no rock e suas vertentes, tanto que tem o epíteto a Rádio Rock de Porto Alegre, com slogan. Contudo, a programação de rádio era aberta a outros gêneros como rap, hip hop, jazz, blues, reggae e até MPB. Durante o período de 2011 a 2015, a emissora, em uma tentativa de obter mais audiência, passou a transmitir jogos de futebol em cadeia com a Band News FM. Que tiro no pé, hein? E a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. No dia 18 de maio de 2015, às 7 da manhã, tristemente, cheguei a me arrepiar, a Rádio Ipanema encerrou seus mais de 32 anos de transmissão no Dial 94.9 e passou a ser uma rádio web. No seu lugar entrou a... nunca ouvi... Rádio Bandeirantes, que passou a ter o seu sinal transmitido simultaneamente em AM e FM. Então isso é história do Rádio Gaúcho, galera. Isso é história da nossa rádio, das coisas que me vem à memória. Kátia Suman, espera aí que eu tenho que... Eu vou ter que me aprofundar. O programa falando de rádio, eu não vou conseguir falar apenas uma hora. Eu vou me estender. Para quem gosta de rádio, para quem é comunicador, para quem sonha em fazer rádio, eu vou falar para quem se identifica com isso. Olha que legal, o proprietário John Seed. Eu não sei quem é John Seed, não faço nem ideia quem é John Seed. Então acredito que Mauro Borba, Kátia Suman, Mary Mesário, acho que Vander Wilder passou pelo Arrasa Quarteirão, eu não me recordo exatamente de todos os programadores e todos os programas, mas para mim era nítido o Arrasa Quarteirão, onde eu gravava as minhas fitas. E acho que Vander Wilder passou por ali. Provavelmente o Gordo Miranda passou por ali, eu acho que o Juan passou por aí. Então, assim, fica a minha incompreensão como uma rádio, um produto tão bom como esse, se extingue. É nossa culpa, nós deixamos isso acontecer. Eu não sei mais o que falar, eu não tenho mais o que dizer. Eu vou deixar a palavra com quem tem propriedade na palavra, na comunicação.
Por que que o mundo tá tão careta, né? Porto Alegre é só mais uma, tá todo mundo. Os Estados Unidos, tem uma onda de direita no mundo. Uma grande maré que... Ai, tem mil teorias que podem explicar isso. Teve toda uma emergência das chamadas minorias, né? E parece que o topo da cadeia, o homem branco, o macho alfa, no sentido metafórico, se sentiu desestabilizado. E de alguma forma, essa direita tá, é uma onda que está varrendo o planeta, não é Porto Alegre, entendeu? Mas as coisas são assim, a gente tem que seguir acreditando no que acredita, né? Morreu uma época, né? Então não dá para ter esse tipo de nostalgia, pelo menos eu não tenho. O mundo era outro, né? Era uma outra configuração. A gente tinha, assim, uma rádio de esquerda, isso não existe mais. uma rádio que pegou, por isso que eu digo que é um momento histórico, pegou o final da ditadura, pegou o final da censura, pegou o início de uma redemocratização. Então, assim, era tudo a primeira vez. Todos nós, naquela época, votamos pela primeira vez. Nós já éramos adultos, 20 e poucos anos, e nunca tínhamos votado. Então, assim, a gente foi experimentando tudo que dá. O rádio hoje já não tem o mesmo papel de música, é o que eu penso, né? Eu penso assim, eu tenho uma filha de 17 anos, ela nunca ouviu rádio. E a turma dela não ouve rádio, eles ouvem direto ou Spotify, ou Deezer, ou tem aqueles vídeos no YouTube, fazem playlists. Tu entende? É uma outra forma. Então, claro, aquilo foi muito bacana. E eu me orgulho muito de ter feito parte daquilo, de ter vivido aquilo. Mas aquilo lá não existe mais. Nada do entorno, não é só a rádio. Né? O livro recupera um conjunto de diários que a gente, todos os que faziam Ipanema, escreviam durante muitos anos. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não, telefone era artigo de luxo, telefone móvel não existia. Então, a gente se comunicava por esse caderno, tinha um caderno no estúdio, todo mundo escrevia. O Jimmy, o Newton, o Mauro, a Mary, a Nara, o Porã, o KG, todos. E ali a gente escrevia o que tinha acontecido, quem tinha ido na rádio, o disco que chegou, a banda que não sei o quê, o show que viu, o show que vai ter, o show que não há. Esse é a matéria bruta do livro. E tem uma última parte que eu acho que é muito preciosa e que quase não saiu no livro, mas na tese é bem longa, que assim, eu peguei todos os dados, tudo que apareciam nesses 23 cadernos, assim, todos os artistas que foram mencionados, todos os shows que foram mencionados, todas as entrevistas. Pra gente dizer, ó, de repente aqueles cadernos virou uma agenda, assim, ó. Ai, amanhã tem no horário da Mary uma entrevista com o Jorge Maltner, né, depois com não sei quem, né? Então, eu ia anotando. E aí eu fiz tabelas. Então, eu tenho ali, assim, ó, todas as bandas e artistas que a gente rodou de 85 a 97. Assim, cena local, cena nacional, cena internacional. Depois eu tenho todas as entrevistas que foram feitas, que eu agrupei por categorias. Todos os shows que a gente citou nos cadernos. Então ali tu tem dados, que é diferente da minha opinião. Ah, do que falava a Rádio Ipanema? Aí tu vai olhar ali, ó, fala, a pauta era essa. Então acho que isso é bem precioso para quem... porque não é a opinião, entendeu? É o que rolava. E eu acho que isso é bacana. É um levantamento que, porra, uma trabalheira. Eram 2.000 páginas, os 23 cadernos. Então tu imagina. A gente certamente impulsionou a carreira de muita gente. E mais do que isso, de uma profissionalização da cena musical, porque na medida em que a gente rodava, as bandas começaram a ter uma demanda de apresentação. Então os bares, porque ouviam na rádio, o público pedia, começaram a abrir espaço para as bandas, porque era uma cadeia que foi alimentada, entende? Então, assim, mas teve muitas bandas que eu posso dizer que eu fui, assim, madrinha, entendeu? Porque, além da rádio, teve uma época que eu fiz um projeto chamado Elétrica Live, que era um projeto de, a cada semana, 3 bandas novas se apresentavam. A Ultraman, por exemplo, apareceu numa dessas. Cara, onde está aquele público que era enorme, porque a Ipanema foi primeiro, segundo lugar no Ibope? Onde estão essas pessoas? Elas deram uma guinada à direita, ou elas encaretaram? Quando eu falo encaretar, não estou falando de drogas, estou falando de comportamento, de visão de mundo. O que aconteceu com essas pessoas? Porque elas não têm para onde o que eu vi hoje é banal ser espontâneo. Então todo mundo é espontâneo. E aí fica um exercício meio idiota, assim, de ai, eu falo qualquer bobagem, ahaha. É forçação de barra, entendeu? Ai, olha como eu sou descolada. Eu acho tudo muito chato, na real. Então a internet é que salva o mundo, né?
Não sei se vocês sabem quem era essa que falou. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, digam quem era. Talentosa, maravilhosa, professora, divertidíssima. E uma mestra, uma rainha da rádio, né? Kátia Suman, senhoras e senhores. Essa foi Kátia Suman, para quem não conhece, jovens internautas, tá? E eu tenho uma experiência entre 10 e 11 anos de idade. Eu conheci a Rádio Miriam, uma rádio dos padres em Farroupilha, pela primeira vez, com meu amigo Zicto, que operava na técnica. O mundo mudou demais desde a primeira vez que eu botei meus pés pela primeira vez num rádio, num estúdio de rádio. Eu sempre fui encantado por isso e admirei. E digo mais, não existe escola melhor que a prática que eu tenho aqui na Putzgrila. Sempre a necessidade de melhorar o produto, de fazer melhor, melhorar a entrega, melhorar a produção. É uma escola, uma verdadeira escola, hein? E olha, nem tenho muito, me emociono em dizer. Agora, tem um cara que ele me prendeu a rádio de tal forma, na sua maneira de comunicar, na sua maneira de entregar, de produzir, de conduzir, de ter quadros específicos. Todas as noites eu aguardava ansiosamente para ouvir o programa dele na rádio, que a gente pode não gostar, não concordar, não alinhar a visão, mas é a rádio do Rio Grande do Sul e agora ela já está interplanetária, né? Que mais se destaca, que mais tem audiência, a Rede Atlântida, uma rádio brasileira sediada também em Porto Alegre. No próximo Magia do Rádio, falarei de rádios da Serra Gaúcha, ok? Pertencente ao grupo RBS, trata-se de uma emissora que direciona sua programação ao público jovem da classe A e B, dos 14 aos 25, certo? Então, tem o Planeta Atlântida, podemos não concordar com a visão, ela foi mais rock and roll, anos 90, anos 2000, ela ajudou muita banda, Acústicos e Valvulados, a própria Ligante Anfetamínico tocou muito na Rádio Atlântida. Nossa, eu lembro de muita banda do rock gaúcho que tocava na Atlântida, ela tinha uma cara mais rock and roll, quando o rock and roll era mais absorvido pela juventude consumidora gaúcha, né? E tem o Planeta Atlântida, eu lembro de muita banda, né? Mas tem KG, Mutuca, eu lembro, que acho que também veio de lá, viu? Muita gente migrou, ela pegou essa fase rock and roll quando a galera da Ipanema migra pro Atlântida. Hoje tem o Fetter, Porã, tem os caras mais marcantes ali, né? O Potter, Duda, então assim, pô, o Cafezinho, o X, o próprio Pretinho Básico. Então ela é uma rádio marcante atual, né? Não é rock and roll, é óbvio, né? Hoje ela não é uma rádio rock and roll, mas ela é uma rádio importante, a gente não pode ignorar a importância da Rádio Atlântida. Mas tem um programador em especial, um programa especial que marcou a minha adolescência, que me encantou pelo mundo da rádio. Esse cara é responsável, talvez por hoje eu estar aqui na Rádio Putzgrila. Vamos deixar com ele e aí vocês vão entender melhor a mística toda. E a mágica do rádio, esse quadro que eu criei hoje, que eu estou apresentando para vocês, tem a ver com a mística, né? Vamos entender essa mística toda. Esse fechamento de programa vai ser sensacional.
Atlântida, rádio do Atlântida Festival 2013, lá vamos nós. Olha o Cuco. Olha o Cuco, cadê o Cuco? Tá aqui o Cuco. Opa. P-I-J-A-M-A Show. Pijama Show na Atlântida com Everton Cunha, or Simple, the best Mr. Piri Pijama, lá vamos nós. Vamos até as 2 da madrugada, hoje é o Cotonete, canções macias, absolutamente tranquilas. Ainda temos 2 horas à nossa disposição. O primeiro tempo já foi pro Beleléu das 10 até meia-noite. Está na hora agora do Pijama Místico, a Sociedade dos Poetas de Pijama. Sempre que estamos iniciando um novo dia, chegamos no 20 de maio de 2013. Parabéns, hoje aqui no 20 de maio, a minha filhota está de aniversário, a Chiquita. É, Chica, beijo, parabéns pelo dia, pelo aniversário hoje. Vamos embora com o Místico, lembrei eu. Que mais de uma vez já pediram aqui para relembrar um dos textos mais bacanas que a gente contou no Místico, e volta e meia ele aparecia aqui, de tanto que pediam, que é a história dos sentimentos. E aí hoje eu estava aqui matutando e tal, o que eu vou falar e fazer no Místico. Aí lembrei que tinham pedido tanto, e desde que a gente voltou já tinham falado para mim. Pô, legal, então vamos fazer hoje aqui. É uma baita historinha isso aqui, espetacular. Intitulada Os Sentimentos. E diz assim: contam que uma vez se reuniram todos os sentimentos e qualidades dos homens, todos eles reunidos na terra. Quando o aborrecimento havia reclamado pela terceira vez, a loucura, como sempre tão louca, resolveu propor: vamos brincar de esconde-esconde. A intriga levantou logo a sobrancelha e a curiosidade, sem poder se conter, perguntou: esconde-esconde? Como é isso? É um jogo, explicou a loucura, em que eu fecho os olhos e começo a contar de 1 até 1 milhão, enquanto você se esconde. E quando eu tiver terminado de contar, o primeiro que eu encontrar ocupará o meu lugar para continuar o jogo. O entusiasmo dançou, seguido pela euforia. A alegria deu tantos saltos que acabou por convencer a dúvida e até mesmo a apatia, que nunca se interessava por nada. Mas nem todos quiseram participar. A verdade preferiu não se esconder. Para que, se todos me encontram? Pensou ela. A soberba opinou que era um jogo muito tonto. No fundo, o que a incomodava era que a ideia não tivesse sido dela. E a covardia preferiu não se arriscar. 1, 2, 3, 4, começou a contar a loucura. A primeira a esconder-se foi a pressa, que, como sempre, caiu atrás da primeira pedra do caminho. A fé subiu ao céu e a inveja escondeu-se atrás da sombra do triunfo, que com o seu próprio esforço tinha conseguido subir na copa da árvore mais alta. A generosidade quase não conseguia esconder-se. Cada local que encontrava parecia que seria aquele maravilhoso para alguns dos seus amigos. Se era um lago cristalino, era ideal para a beleza. Se era a copa de uma árvore, era perfeita para a timidez. Se era o voo de uma borboleta, era o melhor para a volúpia. Se era uma rajada de vento, era perfeita para a liberdade. É, e assim acabou escondendo-se num raio de sol. O egoísmo, o egoísmo, ao contrário, encontrou-se num lugar muito bom desde o início. Ventilado, cômodo, mas só para ele. A mentira escondeu-se no fundo do oceano. Mentira, na realidade, escondeu-se atrás do arco-íris. E a paixão e o desejo no centro dos vulcões. O esquecimento, não me recordo onde se escondeu, mas isso não é o mais importante. Quando a loucura estava lá por 999.990, o amor ainda não havia encontrado um local para se esconder, pois todos já estavam ocupados. Até que encontrou uma rosa e carinhosamente meteu-se entre suas pétalas. 1 milhão terminou a loucura e começou a busca. A primeira a aparecer, claro, foi a pressa, apenas a 3 passos de uma pedra. Depois escutou-se a fé discutindo com Deus no céu sobre zoologia. Sentiu vibrar a paixão e o desejo nos vulcões. Num descuido encontrou a inveja e, claro, pôde deduzir onde estava o triunfo. O egoísmo não teve que procurá-lo. Ele sozinho saiu disparado do seu esconderijo, que na verdade era um ninho de vespas. De tanto caminhar, sentiu sede e, ao aproximar-se de um lago, descobriu a beleza. A dúvida foi mais fácil ainda, pois encontrou-a sentada sobre uma cerca, sem decidir em que lado deveria se esconder. E assim foi encontrando todos. O talento entre a erva fresca, a angústia numa cova escura, a mentira atrás do arco-íris, mentira, estava no fundo do oceano. E até o esquecimento que já havia esquecido que estava a brincar de esconde-esconde. Apenas o amor não aparecia em nenhum lugar. A loucura procurou atrás de cada árvore, embaixo de cada rocha do planeta e em cima das montanhas. Quando estava a ponto de se dar por vencida, encontrou um roseiral. Pegou numa forquilha e começou a separar os ramos. Quando no mesmo instante se escutou um grito doloroso, os espinhos tinham ferido o amor nos olhos. A loucura não sabia. Não sabia o que havia de fazer para se desculpar. Chorou, rezou, implorou, pediu perdão e até prometeu ser seu guia. Desde então, desde esse dia, pela primeira vez se brincou de esconde-esconde na terra. E desde então, o amor é cego e a loucura sempre o acompanha.
Acho que esse encerramento explica muita coisa. Eu me despeço por aqui. Agradeço a sua audiência. Agradeço a sua paciência. Lhes convido para terça-feira que vem estar comigo novamente no Projeto Piloto. Recomendo, não maltratem os animais, não façam bullying com os amiguinhos. E até a próxima, pessoal. Fiquem bem. Você ouviu Projeto Piloto, todas as terças, na Rádio Putz Grila, às 9 da noite.